Oi, gente, tudo bem? Bom, esse é o Aula de Biologia e nele eu vou continuar falando com você sobre membrana plasmática, mais especificamente sobre transporte da membrana, e agora eu vou entrar com você em transporte ativo, ou seja, todo o transporte que for acontecer entre substâncias de meio intra-extracelular e etc., gastando energia da célula. Então, sempre que você precisar usar ATP para poder fazer aquele transporte acontecer, porque ele vai contra o gradiente de concentração. Vai ser difícil de você entender esse áudio se você não tiver ouvido os anteriores, porque foi lá que eu expliquei, por exemplo, o que é um gradiente de concentração. Aqui eu vou passar direto para o ponto, então se você não ouviu, volta lá, escuta e aí você vem aqui para você entender o que eu estou conversando, tá certo? Bom, mas aqui o principal transporte ativo que eu quero que você entenda é o esquema de bomba iônica de sódio e potássio. Pera aí. Eu tenho certeza que você já ouviu falar da bomba de sódio e potássio, né? Porque é uma coisa que a gente usa principalmente em química. Mas a ideia aqui é justamente aquela que eu te falei, que existem alguns íons que eles são complicados demais para eles conseguirem passar direto pela membrana. Então eles vão precisar aí da ajuda das proteínas integrais, das proteínas da transmembrana, né? Para ajudarem eles a entrarem e saírem da célula. Como é que isso vai acontecer aqui? A gente vai ter uma proteína integral, uma proteína da transmembrana da plasmalena. Plasmalena é a mesma coisa mais ou menos que citoplasma, certo? Que vai usar aí ATPase, vai usar ATP para poder bombear íons para transportar eles para dentro e para fora da célula. Isso aqui vai ser um processo que vai acontecer bastante em neurônios, bastante em fibra do coração, certo? Em músculos cardíacos. E a função aqui vai ser justamente propagar impulso elétrico. Por isso, por exemplo, eu te falei que tem bastante nos neurônios, né? Porque a gente propaga impulso nervoso justamente usando aí esse ATP. A gente hidroliza, a gente quebra o ATP e muda ali o formato da proteína para esse íon conseguir passar de um jeito um pouco mais tranquilo. E o que eu mais quero que você entenda aqui é que toda vez que a gente coloca sódio para dentro, a gente coloca potássio para fora. Toda vez que a gente coloca potássio para dentro, a gente coloca sódio para fora. Essa é a ideia da bomba de sódio e potássio, certo? Porque eles vão trocando. Toda vez que um entra, o outro vai sair. E isso aí, esse transporte todo, pode acontecer de muitos jeitos diferentes. E esses são os jeitos de transporte ativo que eu quero te explicar aqui na membrana. O primeiro deles sendo o uniporte. É bem simples de você entender, você pegando a nomenclatura aí você entende o que ela significa. O uniporte vai ser você fazer o transporte de um único tipo de molécula em um único sentido. Então, quando você tem ali um processo, você tem uma proteína e você tem um transporte ativo que transportem uma molécula só em um sentido só. Isso aqui é o mais simples que fica, certo? Quando você tem um sentido e um tipo de molécula. Se você tiver um sentido só, mas você tiver mais tipos de moléculas, mais substâncias diferentes, você vai ter um simporte. Então, uniporte é um sentido, uma proteína transportando uma molécula, e o simporte é quando você tem uma proteína no mesmo sentido transportando outras substâncias. Então, ela transporta várias moléculas diferentes. Isso aqui vai ser simporte, certo? E o terceiro que a gente vai ter aqui vai ser o antiporte, que é quando você vai ter o mesmo carregador, uma mesma proteína ali, um mesmo canalzinho, só que ele vai fazer transporte em sentidos contrários. Então vai ter gente entrando enquanto tem gente saindo e gente diferente. Então vai ter moléculas diferentes, uma entrando e outra saindo. Então, se tiver uma molécula só em um sentido só, é uniporte. Se tiver duas moléculas diferentes, ou mais, né, no caso, no mesmo sentido, é simporte. E se você tiver mais moléculas diferentes em sentidos opostos, uma entrando e outra saindo, vai ser antiporte, certo? Nesse caso aqui da bomba de sódio e potássio que eu estou te falando, é um antiporte, porque são coisas diferentes, né? Uma molécula de sódio e uma molécula de potássio, e vai estar uma entrando e uma saindo. Então, isso aqui vai ser um exemplo de antiporte, certo? Antes de finalizar esse áudio aqui, eu queria falar com você sobre transporte. Mas de um jeito um pouco mais específico ainda, tô só afunilando o negócio, né? Chegando cada vez mais perto. Mas eu queria que você entendesse rapidinho o que é transporte ativo secundário e o que é transporte em blocos. O que eu queria que você soubesse de transporte ativo era basicamente esse esquema aí da bomba e esses três tipos aí de uniporte, simporte e antiporte. Mas o transporte ativo secundário é quando você tem outras moléculas que meio que pongam, que meio que se apoiam aí nesse esquema de bomba de sódio e potássio. A gente pode ter aí a bomba de sódio e potássio funcionando ali, usando aquela energia, usando aquele ATP para bombear sódio e potássio, mas nesse gradiente aí que está rolando, nesse transporte que está rolando, entrarem outras moléculas. Essas outras moléculas que usam dessa bomba para ir contra o gradiente de concentração e fazer um transporte ativo, a gente vai chamar de transporte ativo secundário, certo? Porque a intenção do que está acontecendo ali não é transportar elas, mas elas acabam sendo transportadas também. Então, por isso a gente chama de secundário. E por último, a gente vai ter o transporte em blocos, que é quando você tem que transportar uma molécula grande demais para você poder fazer esse esquema nas proteínas. Então, como é que você transporta uma molécula que é grande demais para passar por proteínas, que é grande demais para passar pela parte ali apolar, que eu te falei do fosfolipídio? Você faz por englobamento. Como assim? Vamos supor que você tem uma célula, certo? E você tem um meio externo. Aí você tem uma molécula enorme zona do lado de fora. O que você vai fazer aqui é o que a gente chama de endocitose. Existem dois tipos de processo, né? Ou vai ser por fagocitose ou por pinocitose, que é o que eu vou te explicar aqui agora. A fagocitose vai ser quando a célula for se chegando ali e for pegando a parte sólida dela mesma, a célula vai se modelar usando os pseudópodos, que são tipo uns pezinhos falsos que algumas células têm, certo? E elas vão se modelar ali em volta daquela molécula para poder englobar aquela molécula sólida. Quando você engloba, você puxa lá para dentro e você consegue fazer esse transporte para dentro em blocos, ok? É basicamente você engolir a molécula com o próprio corpinho da célula ali, usando o auxílio desses pseudópodos aí que servem tanto para você se nutrir, né? No caso, se você precisar englobar alguma coisa que ajude na nutrição, quanto para você se defender, quanto para você se locomover mesmo, porque senão não teria como englobar, não teria como chegar ali. Mas além da fagocitose, eu te falei que a gente tem outro tipo de transporte em blocos, que é a pinocitose. A pinocitose é quando você não precisa pegar uma macromolécula sólida. A gente tem que englobar uma macromolécula líquida. Se você precisa englobar um líquido, você vai ter o que a gente chama de canal de pinocitose, que é como se fosse um buraquinho que você vai abrir na célula, certo? Você vai deixar aquele líquido entrar naquele canal. Quando o líquido entra naquele canal, você meio que fecha o canal e aí você forma dentro da célula o que a gente chama de vesícula pinocítica. Porque você fez a pinocitose, certo? O líquido entrou ali pelo canalzinho e aí você fechou, formando como se fosse uma bolsinha com aquele conteúdo dentro. E essa bolsinha vai ser o que a gente vai chamar de vesícula pinocítica, certo? A diferença aqui entre os transportes em blocos é só que a fagocitose é para moléculas sólidas e a pinocitose é para líquidos, ok? Fechamos, vou parar por aqui, fechamos transporte ativo, fechamos membrana e agora eu vou passar com você para citoplasma, que aí sim eu vou falar de todas as organelas, todas as especificidades, etc, que a gente vai encontrar dentro da célula, ok? Espero que você tenha entendido, espero que eu tenha ajudado, te espero no próximo, um beijo, tchau!